Muito bem, muito bom dia a todos. Eu me alegro sobremaneira que quase todos acordaram, chegaram com um pequeno atraso, que é comum quando se reúnem tantas pessoas. Muitos já vieram, nós estamos com dois convidados especiais e vamos trabalhar um tema de fundamental importância, que são os direitos ambientais e territoriais. Na última mesa redonda, nós trabalhamos a questão das populações das comunidades tradicionais. Muitos debates foram realizados há um ano e não sabíamos, ninguém sabia o que nos aguardaria. Alguns já temiam que ia acontecer algo de ruim, impeachment, Dilma Rousseff, o golpe, tudo o que aconteceu, o golpe parlamentar no Brasil. As pessoas temiam que algo ia acontecer, mas ninguém vislumbrava o desfecho dessa história. Era difícil imaginar o que nos aguardava naquele momento, há um ano atrás. Ninguém pensava que ia ser tão rápido, tão célere e tão grosso modo como veio acontecer. A questão dos territórios dos povos tradicionais, questão das novidades políticas, o que isso vai significar para os direitos ambientais e territoriais. É um tema que retomamos este ano. Sabemos que a maioria das pessoas no Brasil vive no meio urbano. Ao mesmo tempo, há uma vasta diversidade de territórios, de comunidades tradicionais, que são de fundamental importância para a nação brasileira. Eles têm direitos sociais e eles cuidam da natureza e cuidam do ambiente, do meio ambiente. Mais de 50% da área na Amazônia são áreas protegidas, a metade são áreas e terras indígenas, áreas enormes, que correspondem a 3 vezes a área da França, ou seja, não se trata de redutos de algum rincão que é protegido, trata-se de grande parte do território brasileiro, que é ou das comunidades ou tombado pelo patrimônio ambiental. São áreas de exploração extensiva que cada vez mais estão na mira dos que pretendem explorá-los, valorizá-los, entre aspas, pela agricultura. Nós temos a COP no México, Conferência da Convenção de Proteção da Biodiversidade, e muitos querem aproveitar o pleno potencial da bioeconomia das áreas, pensam em valorizar essas áreas economicamente. Um uso intensivo pelo agrobusiness, haverá cada vez mais investidas contra essas áreas protegidas, os territórios demarcados das comunidades tradicionais. Ao mesmo tempo, muitos vieram descobrir o fato de existirem comunidades tradicionais. São atores sociais de peso no Brasil e no mundo, cada vez mais considerados como os quilombolas, indígenas. Cada vez mais os quilombolas também apareceram na cena política. E houve até um tipo de reconhecimento contraditório, ou seja, a própria Constituição brasileira reconhece os direitos das comunidades tradicionais, os direitos territoriais. Por outro lado, a implantação desses direitos é extremamente contraditória e frágil. Como vamos trabalhar essa questão dos direitos ambientais e territoriais? São conquistas? Será que essas conquistas serão mantidas no futuro? As conquistas ainda são frágeis. Na Amazônia, por exemplo, as maiores áreas demarcadas na Amazônia datam dos últimos 20 anos. Ou seja, houve conquistas, sim, só que a ver o que será desses territórios, será que essas conquistas serão mantidas e preservadas, já que elas sofrem com a política atual, com o governo atual. Nós estamos com a seguinte mesa, os integrantes são André Dallagnol, que trabalha na Terra de Direitos, que já conhecem de ontem. Não vou apresentá-lo outra vez, Vocês terão a oportunidade de ouvi-lo. Ontem à noite ele já compôs a mesa. Ele vai participar, como sempre, do debate. Quem gostaria de saudar, quem chegou ontem à noite, é o Armindo. O Armindo Guismelo, que é da Associação Yanomami. Ele veio de muito longe. São horas e horas e dias que ele levou até chegar aqui. E ele vai se apresentar dentro em breve pessoalmente. Nós nos alegramos sobremaneira com a presença de um representante da Associação Yanomami. Muitos apoiaram a demarcação dos territórios dos Yanomamis. Anos e anos nos acompanhamos o trabalho e a luta desse povo por suas terras. E essa luta, Armindo, ela teve um respaldo internacional. Na Alemanha, em outros países, muitos ouviram falar e apoiaram a sua luta. Por isso, nós alegramos muito que está conosco hoje, que você está conosco, que veio de tão longe, foram dias de viagem para chegar a Bonn. Saudações ao Armindo, já que ele fez a viagem mais longa de todos que estão aqui presentes. De onde é que se partiu e quantas horas e quais foram os meios de transporte, Armindo, para chegar a Bonn? Conte um pouco da sua viagem.
A chegar aqui em Bonn, no Venusberg.
O juiz tem que colocar isso daqui na hora de minha fala.
Ah, sim.
Kater Taman Harika, isso é forma de o Yanomami saudar, que em português é conhecido como um bom dia a todos e a plenária. E meu nome é Armindo Góes Melo. Esse sobrenome é adotado pelo, conforme foi criado o meu tio, seu Júlio Góes, que hoje em dia lidera a comunidade Yanomami, próximo ao Pico da Neblina, no interior do Amazonas, Manaus. E adotamos a homenagem de um padre chamado Antônio Góes, fundador de 3 missões em terras indígenas Tucano e na terra Yanomamos, 2 missões. Hoje em dia, os católicos continuam atuando nessas estruturas que ele conseguiu colocar com maior dificuldade, com maior sacrifício, e continua Yanomami utilizando essas estruturas como ferramenta de diálogo, como ferramenta de concentração, de pensar os futuros melhores da terra Yanomami. Para mim sair da terra Yanomami, 3 dias antes da programação, eu tinha que sair da terra Yanomami. Acesso difícil, não tem estrada, meio de transporte, tem que depender das outras pessoas, inclusive equipe de saúde, vias de 6, tem atendimento na terra Yanomami, a qual não tem rios que acessa essas comunidades. Então, tem que, como equipe de saúde tem muito conhecimento sobre essas importâncias das nossas representações, nossas participações, tipo nesses eventos, eles acreditam muito que sem as nossas intervenções por meio desses eventos, não faria algo efeito dentro desses 6. Então, se eles valorizam, reconhecem as nossas lutas, por isso que eles dão um espaço para a gente sair da terra Yanomami, para a gente participarmos desses eventos. Um dia, eu perdi o voo, e isso Para mim, na programação não estava nada claro, porque a outra linguagem, eu precisava outras interpretações, outras ajudas. Essas ajudas não se encontravam na terra Yanomami, eu tinha que ficar mais um dia no caminho. Por ter ficado mais um dia no caminho, eu perdi o voo. No entanto, era domingo o meu voo, porque na programação estava marcado dia 14. E o dia 14 caía na meia-noite de domingo. E o domingo continuava na terra Yanomami ainda. De manhã, segunda-feira, que cheguei, eu já tinha perdido o voo. Achava que era o meu dia de segunda-feira. Mas eu consegui imediatamente me comunicar com Norbert via Skype, via e-mail. Eu consegui imediatamente me comunicar. E enfim, mas conseguimos remarcar para me poder me articular novamente. E desde já agradeço pelo convite, Adventiade, nos convidados, povo Yanomami, para se expressar aqui e trazer muitas preocupações, essas mudanças que está havendo e dentro dos governos, impacto muito forte na parte cultural. Então, vou trazer esses elementos, vou estar apresentando, desde já, em nome do todo povo Yanomami, tanto da Venezuela quanto do Brasil, eu me sinto, sim, acolhido, recebido, essa oportunidade, eu agradeço, eu estou muito satisfeito por essa oportunidade para expressar. É tão difícil de a gente expressar num âmbito que é igual essa reunião no Brasil, com maior sacrifício, com maior luta, com maior esforço, a gente conseguimos espaços como povos indígenas do Brasil, conseguimos intermediar, transmitir os nossos anseios frente ao governo brasileiro. Não é tão fácil de a gente dialogar, mas mesmo assim a luta continua para a gente defendermos nossos interesses.
Armindo, depois dessa introdução, pode falar um pouco sobre as mudanças que você está percebendo no seu território, como essas conquistas foram nos últimos anos e também como você percebe as mudanças atuais. Então, temos agora também um mapa aqui, você pode usar para um pouco nos localizar, etc.
Sim, sim,
né?
Aqui. Bem, continuando. No encontro binacional, para a gente localizarmos, pelo menos termos esse diálogo nesse contexto territorial Yanomami, inclusive não toda esse que tá parte amarela, não é toda a terra Yanomami, é local onde se habita o povo Yanomami, tanto da Venezuela quanto... Essa parte, essa linha aqui, é a divisa entre a Venezuela. Essa parte para cá é a terra Yanomami do Brasil. Essa parte aqui tem essa divisão aqui, até aqui é o Yanomami que fala a sotaque do Amazonas. Essa outra divisa aqui, até aqui, é outros Yanomamis que falam sotaque diferente, tipo gaúcho. Daqui para cá, é outros Yanomamis que são Sanumá, mas também é o sotaque, tem sotaque diferente. Mas conseguimos se comunicar. Aqui para cima, é o povo Yekuana que faz parte do Yanomami, outro grupo Yanomami. Então, essa parte aqui é da Venezuela. O impacto mais forte é aqui os Yanomamis da Venezuela. E a outra mais forte é essa parte aqui. O mais cobiçado de todos é essa região aqui. A outra, aqui essa área, os fazendeiros já têm invadido e conseguimos retirar com maior esforço, com a ajuda de muitas instituições. A parte mais cobiçada também é a região do Pico da Neblina, onde, da onde eu vim. Eu saí dessa comunidade aqui, nessa, no final. E para mim chegar a Boa Vista, a distância é de lá, da onde eu saí. Eu saí da aldeia, eu fui daqui de avião, fui sair para lá. Dali que eu peguei o avião para vir para Brasília, São Paulo. Aqui ó, é a região do Pico da Neblina, onde tem muita exploração de ouro. E aqui essa região também tem muita exploração de ouro. Os canais são esses meios de transporte, onde tem mais impacto, as mudanças que ocorreram, e essa região aqui. Pontuando, localizando esses locais, hoje em dia, para não misturar muita coisa, eu gostaria de destacar a vida Yanomami antes do contato. Quando era o primário, Yanomamis, hoje em dia, não tem mais essa harmonia, não tem mais essa funções de tuxavas, não é mais hereditários, porque há muitas influências, trouxe muitos impactos, que o Yanomami fosse eleito via voto, indicações. Esses elementos não ocorria. Tinha muitas pais independentes. Yanomami era total autônomo, protagonista em suas atividades. Não se falava de preocupação, não se reivindicava algo que o Yanomami necessitasse para fazer a mobilização. Não se falava de sobreposição. Hoje em dia, lá na frente, se fala muito. Outro ponto, fracasso também, esses impactos têm nos fracassado muito. As transmissões de conhecimentos, preparação de pajé, fracassou porque hoje em dia é muitas políticas do homem branco dentro das aldeias. Outro ponto que cerimônia, as agendas de cerimônias não é mais ordinárias. Depende muito da agenda do governo. Agenda do governo deixa de fazer o que é do próprio Yanomami. Outro impacto, mudanças, que trouxe também, não é só especificamente os DCs que recomenda que temos que fazer, tratar corpos, ou senão cadáveres, daquele jeito. Fazer se tornar cemitérios. Nós temos outra maneira de sepultar o corpo. E somos forçados, somos pressionados de a gente enterrar Yanomami, sendo tradicional, sendo Yanomami sábio, que não é recomendável culturalmente, nem tradicionalmente, não é recomendável de a gente enterrarmos nossos corpos, senão a força não permanece, não continua, a potência de política, a potência de força espiritual não permanece, senão ela se some. Então, muitas vezes, os governos não acreditam. Eles querem que a gente valorize as caixões que é comprados em nome do, com o nosso dinheiro. Então, a sepultura não é mais daquele jeito, porque é muito forçado hoje em dia. Outra mudança que também que está trazendo fortemente, mobilidade territorial. Mobilidade territorial, toda vez tem que consultar instituições do governo, que é o ICMBio hoje em dia, a outra é o IBAMA, se não somos apreendidos, se não somos limitados nas nossas terras, não é permitido fazer a mobilidade na terra Yanomami. Toda vez tem que consultar, sendo o povo permanente, milenarmente tem vivido e consultado via documento. Outro ponto que o que se faz, as políticas dividiu também, acabou também compartilhamento, que é a vida Yanomami de verdade, de compartilhar comida, compartilhar o trabalho, compartilhar a força. Toda vez a política individualizou, que o Yanomami, até a partir desses influências, descobriu preço de mão de obra muito forte. Daqui a pouco eu sou cobrado pelos meus amigos, pelos meus irmãos, que nunca exigiu essas cobranças, é muito forte. Cada um não tem que fazer o favor, tem que cobrar, tem que pagar. Nós não temos dinheiro em espécie dentro da mata, mas no entanto nunca teve esse preço, mas sim, sempre ela se pagava em alimentação, mas não em como mercadoria. Mas hoje em dia o governo força muito nesse sentido. Hoje em dia, a aldeia característica das terras, as casas dos Yanomamis, mudou. Não é mais aldeia redondo. Em certas regiões continua ainda onde o governo não consegue chegar às suas políticas fortemente. Mas sim, em certas regiões onde consegue com maior facilidade, o equipe representante do governo consegue chegar, já mudou as características das casas dos Yanomamis. Outro ponto que mudou também, isso não sou, o povo Yanomami não é contra a igreja, mas sim reconhece as forças que deu fortemente para demarcar a terra Yanomami, e até agora reconhece essa força que a igreja nos deu, para hoje em dia estarmos com terra demarcada. Mas, no entanto, em certas pessoas, mas não em si a igreja, mas certos padres, sempre têm nos pregado fortemente para fracassar o nosso batismo natural, que hoje em dia a maioria das crianças que nasceram depois de 87 não tem mais nome em Yanomami, porque hoje em dia na cabeça do Yanomami tem esse espírito muito forte, dizer que se eu não vou me batizar, o Deus não estaria presente comigo. Tem nos enfracassado nessa parte. Hoje em dia não há mais batismo tradicional que o cacique fazia. Outro ponto que nunca teve fortemente, se preocupar em educação, se preocupar ter terra limitados. E hoje em dia, equipe de saúde concentrou mais Yanomami de ocupar a terra Yanomami. Por isso, essas necessidades, mas não, talvez não é muito necessário, mas sim, toda vez tem que haver uma indicação para sair de um Yanomami que nunca saiu da aldeia para a cidade, para sofrer numa cidade muito quente, não é nada igual à floresta. Muitas vezes os Yanomamis sofrem nesse sentido para estar lá na representação nas instituições. Hoje em dia também, voltando um pouco sobre a saúde, por falta de mobilidade, isso não é simplesmente a minha fala, mas sim é a fala de muitos tradicionais, muitos pajés, costuma falar, por ter a gente deixado de fazer mobilidade, as doenças cada vez mais frequentes, doenças incuráveis pelos pajés. Essas doenças levou e continua levando grandes números dos Yanomamis nos hospitais. Chegando no hospital, outro ambiente, mas não é apropriado para se tratar a saúde de um povo que nunca conviveu num ambiente fechado igual a essa. O ambiente ajuda a combater, o ambiente ajuda a adoecer mais, enfraquecer mais Yanomami. Por conta disso, muitos Yanomamis não recuperam de saúde. O ambiente, ela tem que ser diferenciado, a não sei quantas vezes já foram dito pelos representantes do governo, e continua tratando desta maneira, e continua muitos Yanomamis nos hospitais esperando cirurgias, doenças incuráveis. Antes da época, nunca existiu esse tipo de doença que nós estamos enfrentando hoje em dia. Doenças que mais existiram têm nome em Yanomami, que é o Ronema, Nakninini, Mamoni, Kri-Kri, Yu e Hura. A primeira, segundo os tradicionais, Ferminose foram naturais, por isso ela tem cura dentro da mata, eles mesmos tratavam. Dor de dente é natural, é curável, os pajés curavam, tem remédio para isso. A diarreia é natural, tem cura e tem a planta dentro da mata para se curar. E o tumor é natural e tem cura. Doença semelhante à malária tem cura na mata. São essas doenças simples que o Yanomami enfrentou. Hoje em dia vem o tal do câncer, que não tem cura, e outros, não vou nem mencionar, mas são os nomes difíceis para se falar. Então, por isso, são esses. Por conta disso, acabou a paz Yanomami. Inclusive, depois do contato, isso são o contexto que eu falei, é um pouco quanto era primário, vamos dizer assim, não tinha contato. Não, nessa época, nenhum Yanomami falava português. Primeira vez foi a igreja que levou. O padre Antônio Góes não se identificou como padre. Depois de mais anos que o Yanomami descobriram que era o padre, mas nunca se identificou como padre. Ele chegou lá como caçador, sempre caçou junto com o Yanomami, ajudava de matar caça para festas coletivas. Nunca se... Depois que um Yanomami foi alfabetizado, que descobriram que era o padre, mas nunca chegou como padre. Momento 2, hoje em dia, momento 2, trouxe muitas mudanças muito preocupantes, na qual vou destacar. O contato, ela foi bem-vindo, mas, no entanto, ninguém percebia, ninguém previa, se nós tínhamos até aqui, nesse momento, teríamos essas consequências negativas. Depois de hoje em dia, o mais que trouxe as consequências são pessoas de ONG, não governo. ONG, por outro lado, é bem-vindo, porque ela consegue trazer as políticas, o olhar do governo de forma negativa, de como o governo vê o povo indígena do Brasil. Nesse sentido, as ONG é bem-vindo. Hoje em dia, a escola ajuda a perceber que graças ao Omama, por ter mandado os padres a levar e a gente obtermos esse conhecimento e obtermos essa ferramenta de diálogo que é a escrita, que é o português. Isso ajuda suficientemente, mas não suficientemente totalmente também não, porque a gente não tem muito espaço, há muitas intervenções, muitos impedimentos de a gente se aproximarmos frente ao governo. O mais que Apesar de nós termos a terra demarcada, nós não temos ações políticas estabelecidas para vigiar a terra Yanomami. Apenas está demarcada, mas não está sendo vigiada e fiscalizada. Está paralisada. Por conta disso, para completar, que a FUNAI está enfraquecida hoje em dia. Está a linha ser extinta. Isso significa que a FUNAI, tendo recursos financeiros, o governo brasileiro em si percebeu que o filho estava combatendo o próprio pai. Governo, sendo pai da FUNAI, se sentiu combatido, por isso que cortou o orçamento. Os parlamentares se sentiram combatidos porque o FUNAI, o setor chamado Frente de Proteção Yanomami, combateu grandes empresários e quebraram as suas balsas. A partir daí começaram a enfraquecer e cortaram o orçamento. Hoje em dia, FUNAI está sem recursos financeiros para combater, para vigiar terras, mas não especificamente como Yanomami, mas em si em terras indígenas demarcadas no Brasil. Outra política, as invasões, o governo não consegue combater. E hoje em dia, Yanomami está sendo ameaçado fortemente nas suas comunidades e nós não temos ações do governo para vigiar, defender os nossos direitos. Mas em si, toda vez, povos indígenas faz o papel do Estado. O compromisso que está lá estabelecido para o governo brasileiro fazer, hoje em dia, quem faz é os povos indígenas. País brasileira, representante, como presidente, deveria estar defendendo, fazendo funcionar os direitos que está ali garantido. Todo mundo tem conhecimento disso, mas quem consegue intervir é os próprios indígenas brasileiros. Muitas vezes, garimpeiros é mais defendido do que os povos indígenas, porque interesse econômico talvez tenha dado muitas condições aos parlamentares, talvez aos nossos interesses não ajudam o governo. Pode ser que seja isso e interpretamos desta maneira. Por isso, grandes negócios, políticas econômicas, é mais dada a atenção de que deveria estar dado pelos povos indígenas do Brasil. Hoje em dia, muitas associações no Brasil e juntando essas forças, a gente consegue dialogar com governos brasileiros, com o governo, e ao mesmo tempo, o que é mais discutido, que deveria ser discutido, é o Estatuto do Índio. E até hoje está paralisado o Estatuto do Índio no Congresso Nacional. E não tem nenhuma sinalização, há muitas vezes, por meio de reunião, por meio de manifestações, é destacado que os parlamentares fosse analisassem o Estatuto do Índio. Muitos processos da terras indígenas reivindicadas, paralisadas, talvez não tenha saído na FUNAI ainda, mas continua paralisado. Por conta dessas paralisações, a gente não é permitido, quando a gente tentamos de sair da terra e anomamos, o caminho passa pelas fazendas, passa pelos no caminho dos grandes empresários, toda vez é embarrados. E por conta disso, hoje em dia, o Yanomami tem esses apelos dentro da FUNAI. Por que que a FUNAI não está lá vigiando, pelo menos para sair da terra Yanomami e chegar até a cidade, pelo menos, e dizer o que está acontecendo? Por parte da saúde, hoje em dia, existe somente de seis, só o nome de seis, subsistema de saúde como no Brasil inteiro. Tem 34 de 6 no Brasil, mas é muito precária, por falta de condições, por falta de autonomia financeira na terra Yanomami, apesar de ter essa grande quantidade de dinheiro, não chega ações suficientemente. Apenas é uma barraca dentro das aldeias, um profissional, 3, 4 profissionais atende Yanomamis. Apenas só para assistir morte dos Yanomamis, só para assistir o Yanomami se torturar de dor. O governo só faz somente chegar o profissional sem condições de material de prestar a saúde de forma adequada. São essas consequências que eu trago aqui. Em Yanomami, quando finaliza, se diz Nantan Kutaoma, quer dizer, vindo o assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Armindo, para esse quadro diferenciado, muitos aspectos você colocou aqui. O quadro é problemático, né? Que você colocou, cheio de problemas. Vamos ver ainda nas perguntas, nossa conversa, para aprofundar alguns aspectos, mas primeiro gostaria de perguntar a André. No título, lembrando, falamos de conquistas que são ameaçadas. Como você vê essa questão dos territórios indígenas, povos tradicionais, as conquistas dos últimos anos, e como você vê o quadro atual de ameaças? Que está mudando como governo atual? A gente percebeu que o governo tem, apesar da sua fragilidade constitucional, legal, está ativo e está mudando o país nesse momento. E o que está significando isso para o nosso tema?
Então, inicialmente, bom dia a todas e a todos, né? Queria cumprimentar o companheiro Armindo, cumprimentar o companheiro Thomas, cumprimentá-los a todos e a todas aqui. Agradecer novamente a oportunidade de estar conversando, facilitando algumas coisas aqui para vocês. Ouvindo o relato do companheiro Armindo, eu fico muito... eu me sinto numa situação difícil de fazer uma análise no ponto de vista de conquistas, porque se a gente for pensar que antes da existência de uma legislação e de um Estado brasileiro, não havia que se falar em demarcação de terra indígena, porque toda a terra era indígena. E quando você vai para a Constituição Federal, que ontem eu estava dizendo aqui como Constituição Cidadã, o que ela garante, portanto, não são conquistas, são um mínimo necessário, existencial, para que esse povo consiga continuar vivendo. E não só o povo Yanomami, mas também todos os outros povos indígenas, e também povos e comunidades tradicionais, como o Thomas colocava aqui. Então, o que a gente tem que ter esse aspecto quando a gente for falar de conquistas do ponto de vista legal, né? Então, claro que hoje, olhando para a Constituição de 1988, é mais fácil a gente entender o que está dizendo na Constituição como conquista, porque a Constituição diz que as terras indígenas devem permanecer com os indígenas, diz que as terras, os territórios quilombolas devem ser titulados e permanecer com os quilombolas, diz que a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum das presentes e futuras gerações, deve ser preservado dessa maneira. Também diz que os direitos, né, os bens culturais e materiais também devem ser protegidos. Então, olhando deste ponto de vista, fazendo uma análise disso que o texto diz e do que a gente está vivenciando hoje em dia, aí a gente consegue dizer que talvez seja conquista. Mas se a gente olhar um pouquinho mais para trás, a gente vai ver que, na verdade, seria uma reserva do mínimo para que essas pessoas conseguissem ter a mínima garantia, a mínima forma de se manifestar e de viver. E, desse ponto de vista, ao longo dos últimos anos, o que a gente tem visto é que, quando a Constituição Federal fala em direitos, isso tem uma leitura para interesses econômicos que é um pouquinho diferenciada. E os interesses econômicos, eles enxergam esses direitos como entraves, como limitação às suas atividades empresariais. Então, quando você fala em demarcação de terras indígenas, essas demarcações, elas não são vistas como reserva do mínimo existencial dessas pessoas. A própria ideia de demarcação, ela já é contrária, por exemplo, a povos nômades, por si só. Então, mas do ponto de vista do agronegócio, é terra que não está sendo utilizada para monocultivo, para gerar renda para o Brasil, para mineração, é terra que não está sendo explorada para extrair minérios, metais preciosos, para o setor energético é perda de oportunidade diante de uma demanda crescente, cada vez maior, de energia, para o setor de produção de madeira, são espaços onde poderia estar sendo plantado eucalipto, diante de uma demanda cada vez maior por madeira, por papel no mundo, né? E agora eles também estão dizendo que o eucalipto é muito bom porque ele sequestra carbono, então ele é amigo do clima. Essa discussão pode parecer absurda, falando aqui agora desse ponto de vista, mas ela é uma discussão real, está acontecendo agora em Marrakech e cujos impactos vão bater em dezembro na Convenção da Diversidade Biológica. Enfim, o que eu quis dizer com essas questões é que o que a gente vê como direito para o setor econômico são entraves. E esses entraves, eles precisam ser pouco a pouco removidos. Então, o que a gente verificou ao longo do tempo, do ponto de vista da assessoria jurídica popular, é que a gente tem alguns marcos legais que foram, ao longo do tempo, corroendo esses direitos, minando esses direitos por dentro, matando esses direitos por dentro. E direitos territoriais, por exemplo, apesar de estarem garantidos na Constituição Federal, foram demarcados a passos muito lentos e a custo de muito sangue indígena, de muito sangue quilombola, a custo de muita disputa. E o que me vem à cabeça é que é mais fácil você fazer a transposição de todo um rio do que demarcar uma terra indígena. Por que será? Que mundo difícil é esse? Que interesses são esses que guiam um projeto, um empreendimento enorme para mudar o curso de todo um rio e que não tem capacidade de demarcar terras indígenas e de fortalecer o povo indígena para poder cuidar do seu próprio território? O que poderia estar acontecendo? O que poderia estar guiando esses interesses? Isso é uma forma de você simplesmente ter um direito, esse direito estar escrito e você não dá seguimento a esse direito. Mas quando esse direito está escrito e você aplica esse direito, isso também representa entraves. Então, por exemplo, quando o Brasil foi bombardeado pelas primeiras cargas de soja transgênica, que ainda eram ilegais no país, foi invocado o direito ambiental para barrar o cultivo de soja transgênica. E o governo do Lula sinalizou, através de um decreto, que Esses primeiros cultivos, por representarem muitas toneladas e por ter um interesse econômico muito, muito forte, poderiam ser comercializados mesmo sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de licença, e mesmo diante das violações ambientais que isso teria acontecido. Isso provocou um debate, e através desse debate foram pensadas algumas formas, algumas metodologias, para você poder fazer estudos de impacto ambiental sobre cultivos transgênicos, por exemplo. E aí, essa análise teria que passar pelos órgãos ambientais, teria que passar pelos órgãos de saúde, e isso incomodou muito o agronegócio. Incomodou demais. Então, eles criaram uma instância técnica, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que antes de ser nacional, ela é técnica, para fazer análise dos cultivos transgênicos, cuja maioria dos cientistas é indicado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que, por sua vez, indica pessoas que historicamente trabalharam, inclusive, no desenvolvimento dessas tecnologias transgênicas. E elas vão fazer as análises, e o Ministério do Meio Ambiente tem todo o direito de votar contra, se ele quiser, pois o que vai prevalecer é a votação da maioria. E a votação da maioria, ao longo de todos esses anos, tem sido pela aprovação dos cultivos transgênicos. Então, isso é uma forma de você flexibilizar por dentro um direito que está garantido. Esse método deu certo. Deu muito certo. Deu tão certo que, em 2012, foi aprovado o novo Código Florestal, que muda a tutela jurídica do cuidado ambiental no Brasil. A Constituição Federal diz: o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo e que deve ser preservado para as presentes e futuras gerações. Ela não diz assim: a metade do meio ambiente, parte do meio ambiente, deve ser compensada a cada impacto ambiental que sofre. Não diz isso. Diz que a preservação do meio ambiente é integral. A preservação integral do meio ambiente tem incomodado o agronegócio. Por quê? Quando você fala integral, você quer dizer que você não pode mexer naquilo. Então, as reservas legais, por exemplo, que são o mínimo de cobertura florestal que deve ser garantida dentro da propriedade privada, para o agronegócio é vista como uma limitação ao seu pleno direito à liberdade de uso da propriedade privada. E isso não é compreensível. Aí o novo Código Florestal traz os mecanismos de compensação ambiental. São mecanismos que admitem, por exemplo, que uma propriedade rural não tenha uma reserva legal, ou que tenha uma reserva legal ainda mais reduzida, e que o que faltar para ter essa reserva legal, ele compense com lugares onde ainda tem floresta em pé. Isso é uma linguagem econômica, que não é compatível com a linguagem da natureza. Por quê? Porque quando você fala de proteção ambiental integral, você não pode admitir a questão da compensação. Cada lugar do Brasil, o Brasil tem vários biomas, tem vários climas diferentes, tem várias terras diferentes, e se você admite a compensação, você pode deixar um bioma, desmatar um bioma inteiro, tentando compensar outro bioma. E isso é uma linguagem também financeira, econômica, que é possível você fazer uma avaliação, por exemplo, se vale mais a pena você deixar a floresta em pé ou se você pode desmatar a floresta, porque financeiramente compensa mais você desmatar e comprar créditos na Bolsa de Valores para compensar isso aí. Então, eu estou falando aqui do mecanismo de cotas de reserva ambiental. O novo Código Florestal também traz para o sistema, para o ordenamento jurídico brasileiro, muda o ordenamento jurídico brasileiro, admitir o pagamento por serviços ambientais e passa a entender a floresta não mais como um ser complexo de biodiversidade, mas como um centro de serviços, como se a floresta tivesse a serviço, de fato, do ser humano, né? E qual é o serviço que a floresta pode prestar para nós? Qual é o serviço que a biodiversidade pode prestar para nós? Nós não entendemos o valor da biodiversidade tal como ela é. como bem comum. Nós entendemos se a biodiversidade tiver prestando um serviço para nós. E qual é o serviço que ela presta? Ah, a biodiversidade reduz o clima, então ela é importante. A biodiversidade poliniza, então ela é importante. A biodiversidade tem a força da corrente dos rios e isso gera energia, então ela é importante. E ela passa a ser importante não pelo que ela é, mas pelo potencial biológico que ela tem e que pode ser explorado. Isso também é uma visão radical, uma mudança radical de visão, que coloca a natureza a serviço do homem, né? Ao jugo do homem. Concluir. Ok. E aí, mais recentemente, nós tivemos no Brasil a aprovação da Lei 13.123, que foi aclamada pelo governo brasileiro como Lei da Biodiversidade, mas eu convido vocês a lerem a lei e procurar o que ela fala sobre biodiversidade. Ela não fala absolutamente nada sobre biodiversidade. Ela fala somente sobre acesso aos conhecimentos tradicionais dos povos, inclusive dos povos indígenas, e do patrimônio genético nacional. E aí estabelece algumas hipóteses de, talvez, algum tipo de repartição de benefícios sobre o uso desses conhecimentos. Isso representa, na prática, se a gente tiver um pouquinho mais de tempo de conversar, a gente vai fazer uma oficina sobre isso, a mercantilização dos conhecimentos. Novamente, os conhecimentos indígenas só são válidos se tiverem um preço de mercado que possa ser atribuído, né? E essa lei, ela tem a tendência, e eu ouvi a fala do companheiro Armindo aqui, me deixou muito preocupado, de acirrar ainda mais os conflitos dentro das terras indígenas. Porque ela não resolve, por exemplo, o problema de quando mais de um povo detém o mesmo conhecimento tradicional. Quando esse conhecimento tradicional, ele é um conhecimento que só pode ser detido pelos tuxauas. Quando esse conhecimento não pode ser divulgado e quando esse conhecimento simplesmente deve ser preservado e deve-se dizer não ao acesso desse conhecimento. Isso não é protegido por essa lei. Enfim, a gente teria outros aspectos para ir abordando, mas então o panorama, digamos assim, de conquistas e das ameaças é mais ou menos esse, né? Isso para falar das leis que já foram aprovadas. E aí também existem outros projetos de lei que estão tramitando ainda no Congresso Nacional, o mesmo Congresso que tirou a presidenta Dilma do poder. Também tem uma série de outros projetos visando flexibilizar tanto a tutela ambiental como os direitos dos povos indígenas, arrendar terra indígena para plantio de soja, retirar do Poder Executivo a competência de demarcação das terras indígenas, aumentar a privatização sobre as sementes, admitir a aprovação de sementes geneticamente modificadas, Terminator, as sementes suicidas. Enfim, são uma série de outros projetos que estão caminhando, flexibilizar a tutela de licenciamento ambiental, aprovar, fazer a mesma coisa que aconteceu com os transgênicos, fazer agora com os agrotóxicos, criar a Comissão Técnica Nacional de Fitossanitários, né, que é o nome bonitinho dos agrotóxicos. Enfim, são uma série de ameaças legislativas que estão ainda por vir e que vai precisar de muita resistência ainda dos povos.
Muito obrigado, André, por esse panorama das mudanças, das conquistas e das ameaças atuais no Brasil. Acho que foi muito impressionante. Também algumas coisas foram colocadas ontem já. Acho que estamos fechando coisas, a gente vê um quadro mais detalhado. E temos os grupos de trabalho ainda também para aprofundar essas questões. Agradeço muito os dois para essa introdução. Também agradeço ao público, porque eu vi que vocês estavam muito atentos e concentrados para escutar. E agora vou mudar para alemão, para o público. Acho que você tem que colocar os Headphones. Also auch nochmal vielen Dank an das Publikum. Ich hoffe, dass wir etwas später angefangen haben, auch vielleicht 5 Minuten länger haben als die 10.30 Uhr, die wir, ich höre schon, also 5 Minuten, ich will ja nur nicht alles, den ganze Verzögerung aufheben, weil ich denke, aufgrund der Konzentration, die ich bemerkt habe, sicherlich viele Fragen da sind, viel Wille zur Beteiligung. Überlegt euch eure Fragen. Ich will aber jetzt die Tatsache, dass ich hier auf dem Podium sitze, zur schamlosen Eigenwerbung nutzen. Es ist mehrmals die Sache mit der Biodiversität.
Bem, temos aqui a questão da biodiversidade. Nasceu aqui. Temos aqui uma publicação, tivemos um seminário em Berlim com o André, onde se tratou exatamente do uso do solo e da biodiversidade. Então, quem tiver interessado num exemplar desses, poderá obtê-lo aqui. E quem não quiser carregá-lo em formato papel, poderá também baixá-lo via internet. Bom, assim passo a palavra ao público e o Fabian passa o microfone. Em 1996, eu estive em Roraima, em Raposo Serra do Sol, junto com o Cile. Me interessaria saber se nessa outra região de Roraima a situação se desenvolveu de forma semelhante. Eu sei que os povos de Roraima se uniram. E naquela altura, quando deveria ser demarcado o território dos Yanomami, então disseram-se, essa demarcação foi feita, as outras não vão ser feitas. E eu sei que houve pessoas que se impuseram em prol dos interesses dos indígenas em Roraima. Eu gostaria de saber qual é a situação atual nesse território. Não sei, vamos talvez ouvir mais outras perguntas. Eu pediria que o Armindo respondesse diretamente. E depois vocês podem fazer outras perguntas. Armindo, quer responder?
Bem, em questão... Essa situação da terra, da terra Raposa, Serra do Sol, continua... a demarcação foi de forma de lote, mas não continua igual a terra Yanomamos. Como a Raposa, Serra do Sol e o Maturuca até o Murupu, é muito grande e cada vez mais população está... crescendo e a reivindicação é ampliar e fazer ela tornar contínua. E aí não está nada suficiente, e porque acesso aos recursos naturais, tipo madeira, palhas, povos indígenas, macuxi, wapixana, não tem acesso. Tudo tem custo para se construir a casa, mas quando tem acesso a recursos naturais, palha, cipó, madeira, com mão de obra próprios de Yanomamis, ou indígena, não tem custo. Agora está tendo custo. Para se livrar do custo, não totalmente, para pelo menos aliviar do custo, tem que ter acesso ao rio, tem que ter acesso... A floresta tem que ter acesso a todos os recursos naturais. Então, por isso, querem ampliar, a reivindicação é ampliar as terras indígenas da região da Raposa Serra do Sol. O lavrado, dentro do lavrado, palha em si não nasce. Então, tem que ser onde tem as terras, florestas naturais. São essas reivindicações atuais. Não estão satisfeitos porque não tem como extrair, tipo, alimentação, pescar, buscar caças. As caças estão nas florestas, não estão no lavrado. Demarcaram as partes só lavrados. Então, querem que seja as terras ampliadas, incluindo as florestas. são essa situação atual que eu uso todo dia nas reivindicações junto com os Makuxi. Quanto à terra Yanomami, nós temos dentro, nós não temos lavrados, só tem ameaça mesmo a garimpeira, extração de piaçabas, pescas predatórias. São essas consequências que nós sofremos. Não sei se eu consegui responder por parte do lavrado.
Wortmeldung auf der Seite, da Fabian, ich glaube, da jetzt ganz.
Agora temos pedido de palavra no lado contrário.
Se eu detalhasse pouco melhor, essa corta, essa quebra de verba da Frente de Proteção Yanomami, da FUNAI. Quando foi, se você tem a data, se foi agora nesse governo Temer ou se já foi no governo Dilma?
Eu não quero contradizer aquilo que o Armindo disse sobre a Raposa Serra do Sol. Ela é uma região diferente da área Yanomami, porque Roraima ele tem esses dois cenários, a floresta amazônica e o lavrado que vai em direção à grande savana da Venezuela. E a terra Raposa Serra do Sol está justamente nesses confins com a Venezuela. E é uma terra que, na verdade, já tinha sido demarcada em 1917, porque havia sido feita uma reivindicação. Mas foi todo o processo do governo brasileiro, sobretudo do estado do Amazonas, que Roraima pertencia ao Amazonas até 1943, que foi desmontando essa coisa. Mesmo quando o então Marechal Rondon passou para definir as divisas, ele disse na maloca do limão, deixando a própria baioneta: esta terra é vossa, cuidado que vocês podem perdê-la. Como de fato perderam, e o grande embate foi nem tanto com os fazendeiros que chegaram aí pela década de 40, 50, após a criação do território federal do Rio Branco, hoje Roraima, uma palavra que conjuga Rô Campos, Aima Verde. O que tem na Raposa Serra do Sol foi criado, na verdade, três municípios, né? O município de Normandia, que pegou uma parte, que fica nos confins com a Guiana Inglesa, o município de Uramutã, que fica também nos confins com a Venezuela e a Guiana, e o município de Pacaraima. E quando da votação da Raposa Serra do Sol, que foi demarcada e reconhecida em 1998 no governo do Fernando Henrique Cardoso e depois homologada em 2005, no dia 15 de abril, inclusive o governo de Roraima decretou luta oficial por 8 dias, houve um grande embate jurídico, onde muita gente entrou judicialmente, inclusive deputados, senadores de Roraima, contra a demarcação da Raposa, porque o Yanomami, a terra, o parque Yanomami chamado, foi demarcado logo após a Ecos 92, no Rio, né, ainda em 1992, com o então presidente deposto, Fernando Collor de Mello, e a terra Yanomami entra nesse grande embate jurídico que vai até 2009, com a votação no Supremo, votação sofrida, e aparece aquelas 19 condicionantes, né, que não só condicionou a questão da Raposa Serra do Sol, mas todas as terras indígenas do Brasil. Aquelas 19 condicionantes que o Supremo, ao confirmar a demarcação aqui, Armindo, em área contínua, as áreas que tu disse talvez são mais da região de São Marcos, que estão ampliando, lutando pela ampliação, mas a terra Yanomami, a terra da Raposa Serra do Sol, tem esses três municípios, pequenas áreas que foram supostamente numa linha imaginária, criados municípios para embargar a demarcação. Então, isso foi a grande perda, não só para a terra Raposa Serra do Sol, as 19 condicionantes do Supremo Tribunal Federal, que hoje estão criando asas e estão voando com esse congresso que nós temos no Brasil.
Thomas, wir haben hier noch eine Frage,
Temos mais uma pergunta que
Em Roraima, acho que seria bom juntar isso. Então,
uma próxima pergunta.
O Armindo citou que a FUNAI não dispõe de recursos financeiros, isso é, a proteção não está garantida a invasores no território. O que isso significa concretamente para vocês? Vocês têm mecanismos de proteção próprios? E quais são? Quer dizer, como podemos imaginá-los? Como é que vocês podem se autoproteger? Uma última pergunta. Ali nos fundos também temos alguém que pediu a palavra, colega. É sobre o mesmo complexo essa questão? Então, vamos aceitar mais duas perguntas.
Volker von Bremen, Miserio.
Eu sou da Miserio Brot für die Welt, Pão para o Mundo. Eu gostaria de agradecer que o secretário-geral de Utokara pôde vir para cá. Isso é muito positivo para nós nesse encontro. Pergunta concreta ao Armindo em relação à segurança do território Yanomami. Existe esse programa do governo para a chamada gestão territorial? Penegati, no Brasil. Eu gostaria de saber se esse instrumento é algo de útil para os Yanomami, para os Utukara. É um instrumento, é algo, é um mecanismo que serve para proteger vocês mesmos. É um mecanismo que vocês podem utilizar ou é difícil porque a lógica é outra, etc. Eu sei que em Boa Vista há um curso na universidade de gestão territorial. Não sei em que medida esses instrumentos servem para vocês, são úteis para vocês para proteger o vosso território. Há pouco o Armindo falou, e eu me senti muito sensibilizado, que há muitos anos as crianças não têm mais os nomes tradicionais, não são batizados pelo cacique com os nomes Yanomami. Inclusive que a cerimônia do batismo mudou, agora os nomes são brasileiros, ocidentais. E eu me pergunto, como crescem as vossas crianças e a geração jovem? O vosso saber tradicional, a forma tradicional de viver, como ela é repassada às gerações mais novas? E como essas gerações veem o seu próprio futuro? E nesse conflito, ou seja, esse choque entre a idade moderna e a tradicional, é algo que pode ser resolvido, porque me parece importante também que a geração jovem aprenda. Também você veio aqui para a Europa agora, que essa geração aprenda como lidar com o mundo atual, mas que vocês mantenham também a forma tradicional de viver e qual é a sensação atual, é resignação, é otimismo, é pessimismo? Muito obrigado pelas perguntas. Bem, todas essas perguntas foram dirigidas ao Armindo.
Uma série de perguntas sobre seu território e seu mundo.
Bem, quanto à primeira pergunta, foi na gestão da Dilma. Pouco a pouco foram fracassando, porque o FUNAI, através das organizações, inclusive vou ter que nominá-lo, esses modelos são novos que adotamos via essas ferramentas como associações. Associações foram responsáveis de elaborar forma mais adequada para otimizar mais o trabalho da FUNAI, junto com a Polícia Federal, que fora Rutucara, Curicama, Teixole, Fenama, Cumiranhoma, APIB. São essas organizações de esses sete troncos de grupo linguístico Yanomamis que denunciava e continua denunciando as invasões cada vez mais, como está se avançando e está tendo as operações, mas não é suficiente essas operações. E FUNAI sempre colocou Yanomamis, talvez não como do lado, como frente, tipo assim, testa de ferro. Operação foram realizadas com sucesso porque o Yanomami utilizava o seu conhecimento como fazer a proteção territorial, mas não usando os mecanismos do sistema de vigilância que os estados fazem. Mas tiveram esse sucesso. Viu que estava dando certo, Dilma corta o orçamento da FUNAI a partir daí, porque às vezes não é via fluviável, às vezes é via aérea e terrestre. A parte mais que fracassou é a parte fluvial e aérea. Por isso não estão ocorrendo mais, a FUNAI praticamente não tem orçamento, porque a maioria que bancava são os empresários, inclusive os parlamentares que bancavam. Resumindo, todas as balsas, conforme as informações, era do Romero Jucá, senador Romero Jucá. Quem é que libera os recursos dentro do governo? É ele. Então ele deixa de repassar dinheiro dentro da FUNAI, e até hoje a FUNAI está enfracassada de fazer a vigilância, mas não especificamente terra vigilante nas terras Yanomami, mas em sim em todas. E continua, está sem previsão. Outro ponto, não sei se até aí não consigo responder sobre o orçamento da FUNAI, e ultimamente obtivemos as informações pelas outras pessoas que não estão ligadas diretamente, que FUNAI corre o risco de ser extinta e se tornar ela Secretaria dos Povos Indígenas. Eu não sei profundamente essa situação, mas outro ponto, quando o fracasso de batismo cultural, tradicional, porque a maioria das vezes o povo não indígena e continua tendo essas insistências, ou seja, existências. O nome Yanomami, porque não é declarável em qualquer espaço, em qualquer momento, de pronunciar o seu nome em si. é ofensiva, porque no momento de declarar, momento de falar o nome próprios, tem que ter o momento de falar. Ou seja, alguém tem que falar o meu nome. É ofensiva eu mesmo falar o meu nome. Por isso, as escolas, não somente simplesmente escola, governo, vamos dizer assim, estadual, municipal, estadual, federal, a exigência é maior. Yanomami, um aluno em Yanomami tem que ter o nome, esse nome é difícil de pronunciar, tem que tirar o registro, FUNAI tem que tirar o nome, esse nome não existe, não corresponde, não está no nome, no sistema social, não reconhece. Essas exigências fracassou o batismo. E ao mesmo tempo o Yanomami, o professor Yanomami tem que seguir o sistema. E o sistema, não sei se exige tudo isso de Yanomami ter em nome português. Vamos supor, o meu nome, Arikawa, quer dizer, transmissão de o vento fria. O meu nome seria o significado do meu nome em Yanomami. Nesse momento, quando estava em transmissão de o vento fria, eu nasci, por isso eu tenho esse nome, Arikawa. Então, não, esses nomes, só tem um nome, mas tem que ter o sobrenome. Governo exigiu muito e continua exigindo. E hoje em dia, o Yanomami, todo mundo vai ter passaporte, que é impossível a gente tirar, trazer muitos Yanomami para a cidade para tirar o passaporte. Pode ser que daqui a pouco o governo vai exigir tudo isso. Por conta disso, fracassou o batismo. Então, porque não tinha validade. Não está no registro. Como é que prova que o Yanomami tem aquele nome? Como é que você aprova? O espiritualmente é transmitido, é o nome sagrado, é o nome, tem a ver com o momento de fenômeno acontecendo para ter o nome. Não é só pensado, não. Ela, a natureza que tem que trazer o nome de uma criança que está nascendo nesse instante, ela tem que acontecer alguma coisa, algum movimento provocado pela natureza, algum movimento provocado pela própria comunidade, alguma coisa que tem que estar acontecendo para gerar o nome dele, para dar o sentido. Então, por conta disso, o Yanomami não denomina mais, não se dá mais o nome por conta disso, porque não tem validade. Não é útil. É nesse sentido que fracassou. Não ocorre mais o batismo. Não sei se até aí eu consigo responder.
Okay. Sobre os jovens, sobre otimismo, pessimismo, como os jovens na sua região estão vendo o futuro?
Certas regiões, essa parte da terra Yanomami, mais próximo é essa, o que está mais ligado a São Gabriel, o município é este. A outra que está mais ligada é este. A outra tem mais contato é esse. A outra tem a saída aqui. Tem a outra que saída. Esses aqui e essas partes mais longe quase não tem contato. A influência maior está aqui, da onde eu saí. Bem aqui. E aqui a outra, aqui a outra, aqui a outra, aqui. E essas partes mais dentro, Yanomami não tem quase conhecimento sobre o sistema do homem branco. Não tem quase nada. São, como eu diria, originais de Yanomamis. Não tem frequências, não tem dia, não tem acesso aos programas do governo, Não existe Bolsa Família, não existe auxílio maternidade, não tem Yanomami aposentado nessas regiões, mas lá dentro não existe para ele, não é algo que sustenta em si, mas se sustenta com a natureza. Mas esses pontos que eu já cheguei, já tenho acesso a programas, em todos os programas, até de auxílio doença, tem acesso. Esses programas, apesar de ser famosas, as pessoas que estão à frente desses programas levam uma informação que cria muita expectativa aos jovens. Informação de adquirir aprendizagem de transcrever a fala do outro, aprender de falar português, é uma oportunidade que gera muita expectativa para os jovens. Então, nesses pontos que eu já destaquei, muitos jovens querem estar na cidade. Quer dizer, as escolas da terra Yanomamis não funciona, sucateado, paralisado, só está lá escrito Escola Estadual da Terra Yanomami, Yanotan. Quer dizer, transmissão de conhecimento forma escrita em língua Yanomami, está lá escrito, mas não funciona. Eles veem o exemplo nas escolas da cidade, o ano inteiro funciona, e a Escola da Terra Yanomami, apesar de ser uma escola estadual, não tem condição mínima para funcionar. Vendo algum Yanomami que nem eu, cria mais expectativa de quer ser assim, mas não é tão fácil, muito difícil, requer condições para se manter, tudo, água dentro da mata não tem preço, na cidade já tem preço, tem que ter dinheiro para tomar água. Algo que não deveria ter preço é a água, e já tem preço na cidade. Por falta de conhecimento, o jovem quer sair. Então, a questão cultural, por esses locais que eu já destaquei, não é muito valorizado. Mas lá dentro, onde não tem acesso representante do governo, é muito valorizado. Muito valorizado. Até a escrita Yanomami. Quanto mais se escrever Yanomami, melhor. E consegue mandar alguma escrita entre Yanomami.
Muito obrigado. Wir sind ans Ende, leider, unserer...
Estamos no fim do tempo desta mesa. Eu já conversei com André. André, nós pedimos a sua compreensão que hoje de manhã não ocupou tanto espaço como ontem, já teve a oportunidade ontem à noite. Nós, num grupo, num fórum temático, nós vamos aprofundar o trabalho, então André terá a oportunidade de tomar a frente outra vez. O Armindo também vai estar conosco até amanhã, ao meio-dia. Assim sendo, depois de recuperado de tanta viagem, nós teremos a oportunidade de bater um papo hoje à noite. Nós recebemos muitas informações, foi um pontapé inicial, um início de conversa que vai ser continuada no dia de hoje. Eu passaria agora a palavra à organizadora, ao Fabian e aos demais que gostariam de apresentar o trabalho nos fóruns, nos grupos de trabalho. Fabian, por favor.